de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, meu caro ouvinte que ouve o Escola Brasil neste 1º de agosto de 2007.
Põe um sorriso nos lábios, porque o programa de hoje tá recheado.
É, não vai dar pra ver com os próprios olhos, mas vamos ter uma dica de português sobre o pleonasmo. A redundância quer dizer palavras sem necessidade.
Como fizemos ao dizer ouvinte que ouve, ver com os próprios olhos, sorriso nos lábios?
Pois é, porque ouvinte sempre ouve. Ninguém vê sem ser com os olhos, né? E o sorriso só pode ser nos lábios. Agora, até que ponto a gente pode falar assim? Daqui a pouco você vai saber.
Hoje você ainda também vai saber como diferenciar uma criança com problema de visão daquela criança que tem dificuldade para aprender.
E o Matuto, bem, o nosso Matuto parece que comprou gato por lebre. Quer dizer, comprou um liquidificador que não funciona e agora quer trocar, claro.
Será que ele vai conseguir, hein? Aguarde.
E o que a lei diz sobre inadimplência nas escolas particulares? A escola tem o direito de cancelar a matrícula do aluno que não paga a mensalidade?
E cancelar prova? Será que a escola pode fazer isso?
Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Crianças com problemas de visão têm mais dificuldade de aprender.
Às vezes elas parecem desligadas, sem atenção ou não demonstram interesse na sala de aula.
E é aí que está o problema. Os pais e professores pensam que esse aluno ou essa aluna está com preguiça, que é incapaz de aprender. Aí a criança não consegue acompanhar o ritmo dos colegas, vai ficando para trás.
Mas como saber a diferença entre uma criança com um problema de visão e aquela que está realmente desinteressada, hein?
Quais são os sinais que uma criança com problema de visão dá? Ouça a dica da doutora Doroteia Matsura, do Hospital Oftalmológico de Brasília.
Os sintomas e os sinais de que a criança não está vendo bem são dificuldade em reconhecer pessoas, objetos à distância. Essa criança pode semicerrar os olhos para tentar melhorar a visão. Ela pode apresentar coceira, lacrimejamento e, na escola, dificuldade em copiar, em escrever, às vezes desatenção, tudo isso refletindo em um baixo desempenho escolar.
E quando foi que você, pai, mãe, levou seu filho pela primeira vez ao oftalmologista ou ao médico oculista, como é conhecido no interior, hein?
A doutora Doroteia também explicou quando deve ser a primeira visita ao médico que cuida dos olhos. Ouça só.
O ideal da primeira consulta oftalmológica seria logo ao nascimento, onde o médico vai examinar principalmente o fundo do olho. Depois disso, recomenda-se que a próxima consulta seja feita aos 6 meses de idade e depois uma vez ao ano.
Mas se você não levou o seu filho recém-nascido ao oftalmologista, não precisa se desesperar, hein? Escuta só o que a doutora disse.
Se não for ao nascimento, essa consulta deve ser mais cedo possível, porque alguns como as alterações, como a ambliopia, que abaixa a visão nos olhos, decorrente de algumas outras alterações, só tem tratamento até os 7 anos de idade, que é quando se completa a formação visual. Muitas crianças que têm ambliopia têm a sua visão totalmente recuperada se o diagnóstico e o tratamento forem precoces.
E você sabia que no ensino fundamental a criança tem direito à consulta com o oftalmologista? É, está na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases.
Os estados e municípios são responsáveis pelas consultas. O FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, envia dinheiro para complementar, para que estados e municípios ofereçam o serviço aos estudantes na própria escola.
Verifique com a Secretaria de Educação do seu estado ou do município se eles têm programas desse tipo. E se não tiverem, bote a boca no trombone.
É isso aí, denuncie, faça valer os direitos do seu filho.
Toque Musical.
O Toque Musical de hoje é uma homenagem ao cantor Ney de Souza Pereira, o Ney Mato Grosso, que está completando 66 anos nesse dia 1º de agosto.
Uma homenagem ao Ney, mas quem ganha é você, ouvinte, que vai saber um pouquinho mais da vida e da música desse artista.
Ney Mato Grosso nasceu em Bela Vista, uma pequena cidade no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.
Aos 17 anos, entrou para a aeronáutica e mais tarde, vejam só, trabalhou no laboratório de anatomia patológica do Hospital de Base de Brasília.
Depois de ser hippie e vender artesanato na rua, o sucesso chegou quando Ney passou a fazer parte do grupo Secos e Molhados. Ele cantava e rebolava ao som de músicas como o Vira.
Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Em apenas um ano e meio de vida, Secos e Molhados foi um fenômeno. Vendeu mais de 1 milhão de discos.
Quando o grupo acabou, Ney Mato Grosso foi cantar sozinho. Conhecido pela maneira extravagante de se apresentar, com maquiagem e roupas escandalosas, ele sempre criou polêmica.
Um de seus maiores sucessos foi Homem com H.
Sabe que música vamos tocar todinha pra você? Uma do início da carreira, da época de Secos e Molhados, Sangue Latina.
Toca aí, DJ.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os mitos, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Você ouviu Sangue Latino com Secos e Molhados. A composição é de João Ricardo e Paulinho Mendonça.
Eu vou, pra escola agora, eu vou, eu vou, eu vou.
Você estuda em escola particular e já teve problemas com a mensalidade atrasada?
Por causa disso, você ou seu filho foram constrangidos de alguma forma por funcionários ou pelo dono da escola?
Pois a primeira coisa, e talvez a mais importante de se saber, é que a Constituição Federal, a lei maior do país, diz que a educação é um direito de todos.
Aí, eu imagino que mesmo assim você esteja se perguntando, mas afinal, se o aluno não paga, ainda assim a escola é obrigada a continuar prestando serviços?
É, sim, senhor. A lei é clara quando diz que a escola particular não pode penalizar o estudante inadimplente. Quer dizer, que não está em dia com o pagamento das mensalidades.
O que a escola pode fazer é cobrar a dívida judicialmente, fora do ambiente de estudo e sem causar qualquer constrangimento ao estudante. Aliás, ninguém da escola pode sair por aí dizendo quem está ou não devendo, né?
Pois é, outra coisa que a escola pode fazer é não renovar a matrícula no ano letivo seguinte. Mas, atenção! A escola não pode e não tem o menor direito de reter o diploma nem o histórico escolar do estudante. Ela tem de fornecer todos os documentos, mesmo de quem está com mensalidades atrasadas.
E para não restar dúvidas, é bom deixar claro, viu? A escola também não pode suspender provas ou impedir o pai ou responsável de participar das reuniões escolares. Muito menos impedir a rotina do dia a dia do estudante.
Aliás, por falar em rotina do dia a dia, você conhece alguma rotina que não seja do dia a dia?
Ai, Cadu, esse é um assunto para nossa...
Dicas de português.
Pois é, eu sei que você fez de propósito, né? Rotina do dia a dia é também um pleonasmo, uma redundância. É dizer palavras sem necessidade, porque afinal não existe rotina que não seja do dia a dia, né?
É o mesmo que subir para cima, descer para baixo, sair para fora, voltar atrás.
É, às vezes a redundância é falada de propósito, para dar ênfase.
Por exemplo, detalhes sempre são pequenos, né? Mas o Roberto Carlos fez questão de enfatizar isso na música.
Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver.
Além dos pequenos detalhes, muitas outras redundâncias não são assim tão fáceis de identificar, né? Viúva do falecido, encarar de frente. Ninguém pode encarar de costas. Não existe viúva de quem tá vivo, né?
Agora, será que é mesmo condenável falar assim?
Quem responde é a professora de português, Ladanir Milak. Fala aí, professora.
Depende da situação. Na poesia se usa muito. Vi com meus próprios olhos, né? Restam-me lágrimas para chorar. Então, nesse sentido, ele fica bonito. Agora, ele é uma figura de linguagem, né? Então, ele visa um efeito expressivo, só que ele deve obedecer ao bom gosto. Se não tiver bom gosto, daí ele se torna vicioso, né? Quando a gente diz subir para cima, entrar para dentro, é pleonasmo vicioso, daí isso é feio.
Obrigada, professora.
E você ouviu o que a professora Ladanir falou. Quem adora usar pleonasmo são os poetas. Então, ouve só um texto do poeta português Fernando Pessoa.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Alguém conhece um mar que não seja salgado?
É verdade.
Pois é.
Claro que não, né?
Essa foi a dica de hoje. Quarta que vem tem mais. Quer ajudar a fazer? Então escreva pra gente. Diga qual é a sua dúvida de português que nós vamos dar um jeito de responder pra você, tá bem?
Anote o nosso endereço, Caixa Postal 2490 e o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. E no finzinho do programa a gente repete.
O Matuto tá chegando, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É vitória para o Brasil. Eu falei!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Mas menino, deixa ele comigo, Licor, deixa ele comigo. Você pode deixar que ele vai ver com quanto pau se faz uma canoa com manual de instrução e tudo.
Eita, que houve?
Oi, Cadu. Oi, Sandrinha.
Oi, Matuto. Nossa, que bicho te mordeu.
Ah, bichinho da indignação, viu, Sandrinha?
É mesmo?
Eu tô indignado, viu?
Por quê?
Aqui, ó, tá vendo esse liquidificador aqui, ó? Eu comprei esse liquidificador aqui pra fazer uma vitamina de fruta, né, lá na fazenda. Daqui a pouco o Matuto aqui fica cada vez mais vitaminado, né? Olha só que belezura, ó.
É, ele diz que bonito
esse, mesmo. Esse negócio aqui é tal de design.
Nossa, que bonito, muito bonito.
Design bonito mesmo.
Pois é, Antônio, olha agora ele funcionando. Deixa eu ligar aqui na tomada.
Bota ele aqui na mesa, vamos ligar.
Ó, apertar o botãozinho pra ligar. Ó.
Ih. Pifou, é?
Ó.
Mais novinho assim, Matuto. Não, peraí, você não tá apertando o botão errado, não?
Não,
deixa eu ver aqui.
De novo, ó.
Ixi. Ó. Não. Pior que não, é.
Bom, também... mas, ó, se ele tá novinho assim, tem até caixa e tudo, você tem que ir na loja onde comprou e trocar, Matuto, é fácil?
Pois é de lá mesmo que eu tô vindo.
Ah.
E você sabe o que, é que me disseram na loja?
Ah. O quê?
Que ninguém tem que trocar nada, que depois que o liquidificador sai da loja, é problema de quem comprou e não mais da loja.
Mas olha,
quem tá
precisando... Mamãe, falou isso na minha cara, assim, ó, na bufa. Blá!
Na bufa, né?
Na bufa.
Pois é, mas quem tá precisando ser trocado, então, não é só o liquidificador não, viu?
É.
Mas o pessoal da loja também. Porque o consumidor tem direitos, sim, que devem ser respeitados. E um desses direitos é a garantia pro produto que tá comprando.
E ainda bem que eu guardei a nota fiscal, né, Cadu?
Claro.
E eu precisei insistir, porque eles não queriam me dar, não.
Fez muito bem, guardei, Matuto. Guardei. A gente não pede a nota fiscal, a loja deixa de pagar impostos, viu? E quem compra fica sem ter como reclamar e trocar o produto.
Ainda bem que você pegou a sua.
Não é, Cador? E como eu tô assim na minha razão, né? E esse vendedorzinho disse que não tem acordo e tal. E eu vou fazer valer os meus direitos.
Muito bem.
Sabe onde é que eu vou?
Já sei. No Procon.
Vou denunciar essa loja.
Faz muito bem. Deixa eu só explicar para quem tá ouvindo o programa, né? Procon, às vezes não sabe, é a Coordenadoria de Política e Defesa do Consumidor. E olha, Procon existe em todos os estados do país.
A função do Procon é fiscalizar e controlar a produção, a fabricação, a distribuição e a publicidade de produtos e serviços, sempre para atender aí o consumidor.
E defendendo eles, sempre defendendo.
Exatamente. É que a gente diz que ele fiscaliza o Código de Defesa do Consumidor, né? Se ele tá sendo cumprido ou não.
Exatamente.
O código é uma lei que tem lá tudo direitinho, explicadinho, tim-tim por tim-tim, né? Os nossos direitos e deveres como consumidor. Que nós temos dever também, né?
É claro. Então, ó, você que tá ouvindo a gente, presta atenção. Se for comprar alguma coisa ou contratar algum serviço e tiver assim com dúvidas sobre preço, sobre as condições de pagamento, antes de comprar, procure se informar no Procon mais próximo de você.
E toda loja tem que ter um cartaz com o número do Procon, né? Pra todo mundo ver.
Exatamente.
É lei. Esse buzinho é lei, viu? Se a gente conhece os nossos direitos, nenhum dono de mercado, nenhum gerente de loja espertinho vai tirar vantagem do nosso dinheirinho.
Uhum.
Igual esse que não tá querendo trocar com meu liquidificador com defeito. Mas
é,
vai
é bobagem,
trocar.
Isso é coisa de fábrica, ele não vai nem pagar nada também, ué.
É como diz a Sandinha, ele não tá entendendo. Nem desconto é que ele me dá, Sandinha.
Olha, pois ele também não sabe que quem paga à vista ou compra um bom volume de mercadorias tem direito aí de receber um desconto.
Sem dúvida.
E nas compras para pagar assumir de vista, né? E nem sei quantas vezes que eles inventam, os produtos na vitrine da loja mesmo tem que ter o preço escrito. O preço à vista e o total a prazo e as taxas de juros mensais e anual.
Isso
tudo
mesmo.
Tudo muito explicadinho.
No caso do seu liquidificador aí, você tem 30 dias para reclamar de problemas que são facilmente percebidos como esse, né? Porque simplesmente não funciona.
Agora, outra coisa que é um peteco são aqueles papilinhos que vem junto com os produtos falando de onde ele vem, como é que funciona, do que é feito, a garantia, prazo de validade,
manual,
tudo.
Manual, garantia.
Essas informações têm que estar em português, jogador.
Isso vale também para os produtos importados,
hein? Isso. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor.
Bom, gente, agora eu vou lá prosear com o pessoal do Procon lá, levar um dedinho de prosa com eles lá, né? Eu vou levar aqui a nota fiscal, o liquidificador, e eu vou contar direitinho o que foi que me falaram na loja.
Muito bem.
Vocês acham que vai dar certo?
Eu claro. Acho que vai, lógico que vai.
Eu, pelo menos, vou defender o meu direito de consumidor, né?
E é assim que se fala e se faz, mano.
Pessoal, nada de sair por aí, viu? Acreditando na conversa do primeiro vendedor, gerente ou dono de loja que aparece na nossa frente. Uhum. Tá certo? E tchau pra vocês e um abraço.
Tchau, Matuto.
Tchau, ele vai vir com ele.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, ante surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão.
Você gosta de enviar carta?
Pois saiba que dependendo do tipo de carta, ela pode custar um centavo.
Pois é, Cadu, muita gente não sabe, né? Mas qualquer pessoa pode enviar uma carta pelos Correios por apenas um centavo. É, gente, é a carta social.
Agora, tem algumas regras que precisam ser seguidas.
É verdade. Para ser considerada uma carta social, ela deve ser escrita à mão e ter no máximo 10 gramas. É mais ou menos o peso de uma folha de papel.
E tem mais. Você só pode mandar 5 cartas sociais de cada vez. E precisa escrever também à mão o nome Carta Social logo em cima assim do CEP.
Um outro recado importante, carta social não pode ser escrita em envelope de empresa, de órgão de governo.
Uhum. O objetivo da carta social é facilitar na hora de você mandar a carta para um parente, fazer uma denúncia, pedir informações para um órgão público.
E atenção, se a agência dos Correios de sua cidade se recusar a receber a sua carta, denuncie. Ligue para o atendimento dos Correios em Brasília.
Quer o telefone? Olha, é de graça. Anota aí. O telefone é 0800-570-0100. Repetindo, 0800-570-0100. A ligação é de graça.
Falando em carta, depois do intervalo, nós vamos ler algumas. Não saia daí, hein?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Nossa, quanta carta que tem aqui, Sandra. Olha só, vou mandar primeiro um abraço aqui para a Thalita Vieira de Mesquita, que mora na Fazenda São Domingos, Comunidade Bom Jesus, Aracati 2, Vila Rica, Mato Grosso. Olá, Sandra, Cadu, Matuto, meu nome é Thalita Vieira de Mesquita, tenho 14 anos, estou cursando a 8ª série e adoro ouvir o Escola Brasil. Adoro ouvir as palhaçadas do Matuto, adoro ouvir o jeito como o programa é apresentado, só não gosto quando ele chega ao fim. Bom, então... Ela ainda dá os parabéns pra gente. Parabéns pelo excelente programa, um abraço pra todos vocês. E aí, olha o que ela escreveu aqui. Desculpe pela caligrafia. Dá uma olhada na letrinha da
Michinha. Ai, que letra linda!
Letrinha linda, para. Thalita. Como desculpe a caligrafia, você nunca viu a minha.
Muito linda, Thalita. Olha, eu vou mandar um beijo, Cadu, pra Maria Francisca da Silva Ferreira.
Manda.
Em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Olá, amigos do Escola Brasil, é com muita alegria que eu participo desse maravilhoso programa. Sandra, eu me chamo Maria Francisca. Minha mãe, Maria. Meu pai, Alcides. Minha irmã, Keila. e nós adoramos o programa.
Que bom!
Eu e a Keila só ouvimos o programa nas férias ou quando tem feriado, pois moramos em São Geraldo para estudar. Meus pais ouvem todos os dias, eles moram na Fazenda Boa Vida, aqui no município de São Geraldo. Olha, fala pro Matuto mandar um abraço para mim, pros meus pais e pro meu sobrinho Iago, vou falar para ele, tá bom? Um beijo para você, lindo, e para todo mundo aí de São Félix, ou melhor, São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará.
No estado do
Pará. Beijinho, Maria Francisca.
Muito bem, eu vou mandar um abraço também para Alcione Lopes de Lima Chagas, que mora no quilômetro 110, em Medicilândia, no Pará, e que começa a cartinha perguntando se tá tudo bem comigo e com você.
Tá tudo, tudo bem, tudo ótimo.
Ótimo. E ela diz, espero que esteja a mil maravilhas com vocês, porque comigo também tá tudo ótimo. Melhor agora participando desse maravilhoso programa, que eu gosto muito de ouvir. E nós ficamos muito felizes de saber que você gosta também de ouvir o programa e tem a oportunidade de ouvir o Escola Brasil. Viu, querida? Ela ouve pela Rádio Nacional da Amazônia. E eu vou mandar um grande abraço para você, Alcione, para todo o pessoal aí de Medicilândia, no estado do Pará. Espero que vocês continuem ouvindo sempre a gente, porque nós fazemos esse programa com muito carinho para vocês, viu?
De Medicilândia, nós vamos para Dom Eliseu, também no Pará. É, nós temos ouvintes lá. Temos a Raimunda. Oi, Raimunda! A Raimunda Nonata Lira Silva, lá da rua Dom Eliseu, Pará, bairro Planalto. Ouve sempre Escola Brasil e adora. Beijinho para você, linda!
Beijos!
Escola Brasil!
Bem, nesse programa em que falamos tanto de direito.
Do direito do aluno inadimplente continuar frequentando as aulas. De um estudante do ensino fundamental ser examinado pelo médico oftalmologista.
Anote aí mais um direito. Se você achar que deve repetir palavras ou mesmo atitudes...
Não se faça de rogado. Repita, sem medo de ser redundante.
E não abra mão do seu direito de ouvir o programa de amanhã, hein? Você vai conhecer uma professora do Maranhão que usa pregões, aqueles versos que os vendedores ambulantes gritam pelas ruas para trabalhar a linguagem oral e escrita com os alunos.
E o Matuto, imagine só, vai falar sobre o risco da noite acabar.
Ficou curioso? Então não perca o programa de amanhã.
Um beijo para todo mundo.
Até amanhã.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.